O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Os Lobos Tomam Banho. Eu adorei este título porque podia ser o título de um romance clássico português, não é? Sou um pouco Aquilino Ribeiro.
É isso, não é?
Ele tinha o livro Quando os Lobos Uivam. Os Lobos Tomam Banho soa perfeitamente possível como continuação, não é? O romance perdido de Aquilino Ribeiro. Os Lobos Tomam Banho.
A balada da praia dos cães, onde de facto os lobos tomam banho.
Vocês acabam os pitos.
Eu sei.
Bom, aqui há tempos falámos, até acho que falámos mais do que uma vez, de Toko, o cão humano. Lembram-se disso? Um senhor japonês.
Claro.
Investiu bom dinheiro a criar um fato hiperrealista de cão com o qual anda vestido a maior parte do dia, ali que nem uma laça. Sendo que ele anda de quatro, não é? Com a vestimenta vestida, vai à rua pela trela. E de vez em quando dorme dentro de uma daquelas jaulinhas para cão. E porquê? Eu creio que a melhor resposta a isso é porque pode. A minha teoria sobre pessoas que optam por uma extravagância destas é que ou receberam lotaria, ou receberam uma herança choruda, ficam sem necessidade de ter um trabalho e abraçam sonhos de sempre, não é? E o sonho de sempre desse senhor era ser um cão, e pronto, ele é um cão hoje. E digo-vos uma coisa: se mais seres humanos seguissem este caminho, eu creio que o mundo ficava um lugar melhor. Porque pessoas que andam vestidas de cão, caminhando em quatro patas, são pessoas que na verdade não chateiam nem fazem mal a ninguém. E o mundo precisa de pessoas que não chateiem e que não façam mal a ninguém. Portanto, queremos mais cães humanos.
Queremos, senhor. Vamos a isso.
Vamos.
E agora, eis que surge a história de Toru Ueda. Este senhor era engenheiro de autoestradas. Aliás, ainda é engenheiro de autoestradas. Tem 32 anos, mas tinha um sonho desde criança, que era o quê? Ser um lobo. Queria ser um lobo.
Okay.
Ok. Queria porque queria ser um lobo. E ser engenheiro de autoestradas. Ser engenheiro de autoestradas não é bem compatível, não é? Com isso. Claro que ele podia sempre aqui e ali, durante o seu dia de trabalho, uivar, mas não é a mesma coisa, não é? Que ser um lobo. E pronto, o homem.
Eu quero ser um lobo da nossa alcateia.
Desculpa. O homem sacou de sólidos 18 mil euros. E com eles mandou fazer o fato de lobo mais realista que já se viu. Onde é que ele diverge do outro senhor cão? Este continua a ter o seu emprego. E então, durante o dia, na rua, ele não veste a vestimenta de lobo. Super profissional.
Pensei que ia
engenheiro das estradas. Não, engenheiro das estradas. Mas gosto de imaginá-lo como engenheiro com um capacete.
Com o que, claro.
Em cima da cabeça de lobo. Mas pronto, só quando acaba o dia de trabalho é que ele chega à casa. E da mesma forma que nós, quando chegamos a casa, pomos umas pantufas, eu pelo menos ponho. Este senhor engenheiro de autoestradas veste, ao chegar a casa, o seu hiperrealista fato de lobo e anda pela casa assim.
E no verão?
Epá, deve ser muito calor.
Deve ser horrível.
Deve ser muito calor. Ele diz que assim que veste o fato de lobo, todos os problemas humanos desaparecem. E ele assegura que assim que veste o fato, deixa de se sentir humano. Ele diz, e passo a citar: nessa altura estou livre, livre de relacionamentos humanos, livre de problemas ligados ao trabalho e a tudo. Nessa altura posso esquecer-me de tudo. Eu estou a imaginar-me em casa a não conseguir este nível de liberdade, a imaginar o meu contabilista a ligar-me enquanto eu estou na varanda a uivar, vestido de lobo. Estou assim. Ai, é o último dia do IVA. Reis uma parte, tá bem, vou pagar então. E consigo imaginar-me com a minha vestimenta de lobo a pagar os impostos no sofá antes de voltar a ser uno com a minha natureza lupina. Mais frases inspiradoras do engenheiro de autoestradas. Diz ele: quando olho para o espelho vejo um lobo. E isso é extremamente comovente. Notem que não sou um lobisomem, que isso é um monstro, e eu não sou um monstro. Foi bom ele frisar isto. Agora, qual o problema aqui? Ao contrário do outro senhor que tem a vestimenta da Lassie, este engenheiro de autoestradas, Toru Ueda, não leva isto exatamente até às últimas consequências. Eu vi fotos dele, já vou partilhar. O que se passa ali é que ele não anda de quatro patas, ok? Se calhar sofre das costas, se calhar. Ele anda em dois pés, ok? A vestimenta é super realista, está mesmo incrível, mas ele anda como um ser humano com ela. A única coisa em que ele investe mais para ser mais animal é, ele tem assim as mãozinhas dobradas,
okay?
As mãozinhas dobradas para baixo para ficar mais bichinho.
É muito engraçado porque parece que estás a responder às perguntas dos ouvintes aqui no WhatsApp.
Pois,
não. Isso é um lobisomem, não é?
Não é.
E o lobo anda em duas ou quatro patas, e tu respondes.
Estou a responder a tudo.
Ô Marco,
Como é que um engenheiro de autoestradas vestido de lobo diz o nome da autoestrada Lisboa-Porto?
Não sei, não sei.
Au!
Claro! Como é que. Se eu tivesse pensado um bocadinho, tinha. Bem visto.
Au!
Bem visto,
Vasco.
Bem visto. Bravo, bravo, bravo. Diz ainda ao senhor: gostaria de frisar a existência de aberturas de ventilação para o conforto do utilizador e a maneira prática como foi feito o design do fato, de modo a que o utilizador o possa vestir sozinho sem esforço. Pá, isto são vantagens, eu estou quase a mandar vir um para mim, malta. Mas eu viria trabalhar com ele vestido, ao contrário deste engenheiro de autoestradas. Já agora, o fato foi desenhado por uma empresa japonesa chamada Zepet. E pasmem, esta empresa
Zepet?
Zepet.
Como quem diz cala, tem inglês?
Sim,
Zepet.
Só com S, com S. Esta empresa surgiu recentemente precisamente para dar resposta ao crescente número de pessoas interessadas em ter uma vida dupla como bicho. Portanto, isto já é um negócio viável. Digo-vos uma coisa, filhos, antes disto que as drogas. Bom, será a altura de voltarmos a uma outra figura do passado desta rubrica. Corria ao ano 2019. Não sei se vocês se lembram disto.
Nós 2019, aqui... sim, lembro, foi há uns anos.
Nós falámos aqui de uma influencer britânica que... E eu acho que vocês vão lembrar, porque isto é o tipo de coisa que não se esquece. A influencer britânica que vendia água do banho. Água do seu próprio banho.
Isso já foi em 2019.
Foi em 2019.
Para mim foi há duas semanas.
Como o tempo passa. Como o tempo passa. Portanto, ela, Belle Delphine é o seu nome, também conhecida como Gamer Girl. Ela basicamente encheu a banheira, tomou banho lá dentro e no fim, em vez de abrir o ralo para esvaziar a banheira, ela pegou num número jeitoso de boiões e encheu-os com água onde tomara banho. Depois pôs etiquetas nos boiões e pôs os boiões à venda por quanto? 2.500 euros cada. Em dois dias ela vendeu todos os boiões. Já agora permitam-me recordar o que é que dizia a etiqueta dos boiões. Dizia assim: engarrafado enquanto estou a brincar no banho. Isto é mesmo água do banho real. Esta água não é para beber e deve ser usada apenas para fins sentimentais. Fins sentimentais, seja lá o que for que isto quer dizer. Mas pronto, os fãs adoram-na. Esgotaram o estoque de frascos de água de banho em 48 horas.
Tem que aumentar os preços?
A 2.500 euros cada. E agora vem a atualização dessa história. Feitas as contas, quanto dinheiro fez a Belle Delphine com estes frascos de água do seu próprio banho? Preparem-se, malta, e considerem, enquanto figuras públicas que são, se não será de pensar venderem a vossa própria água do banho. Ela conseguiu em 48 horas 90 mil euros.
Oi.
Com boiões de água onde tomou banho.
Oi.
90 mil euros. Problema, ela fez isso em 2019. Só agora é que recebeu o dinheiro. Eu não fazia ideia disto, mas ela passou estes 6 anos numa batalha feroz com a companhia de pagamentos PayPal. Diz ela, o PayPal, sem qualquer aviso, encerrou a minha conta e ficou-me com os 90 mil euros que eu ganhei com a minha água do banho. Eu gosto que as palavras com a minha água do
com
banho
minha
são,
água
são
do
tão
banho.
Poderosas como com o meu trabalho.
Exato.
Todos estes anos depois, finalmente, a Belle Delphine recebeu um aviso da PayPal a dizer que vão-lhe devolver o dinheiro todo. Isto numa altura em que, 6 anos depois, ela já cresceu, já não considera que vender água do banho é uma ideia espetacular. Ela olha com nostalgia para esse
mas
seu
vai gostar muito do dinheiro, de certeza.
O desvario da juventude. Mas diz que foi uma época muito divertida e muito lucrativa da
claro,
vida dela.
Claro, claro.
Não é? O que é que aconteceu? Basicamente, a PayPal considerou que o uso da plataforma deles para vender frascos de água do banho de alguém era uma transgressão. E então, como se não bastasse terem-lhe retido o dinheiro que as pessoas pagaram pela água do banho, ainda quiseram cobrar 2.500 euros por cada transgressão. Eles entenderam cada venda de frasco de água como uma transgressão individual. O que significa que esta multa de 2.500 euros era o valor de cada frasco.
Era o valor, exato.
Belle lutou contra isto da maneira que melhor sabe. Fez uma escandaleira nas redes sociais. E então finalmente esta semana a PayPal reconsiderou e ela recebeu os 90 mil euros a que tinha direito. Eu acho que a razão está do lado dela. Em princípio, e a não ser que estamos a falar de coisas como armas ou drogas ou material tóxico, eu acho que em princípio a PayPal não deveria ter nada a ver com o que as pessoas querem vender. Eu não sei é se eles não consideram água do banho de alguém como potencial matéria orgânica tóxica. A Belle Delphine contestou isto e venceu. E portanto ela abriu as portas para que agora todo o influencer possa vender sem problemas a sua própria água de banho. Ora, tendo eu ontem descoberto que estou no top 10 das figuras públicas com maior notoriedade espontânea, se eu perco esta oportunidade de ouro para vender a água do meu banho, será imperdoável. E por isso, brevemente, água de banho de Nuno Marco, também conhecida como Nuno.
Ah, bravo, Nuno.
Vais lançar no Natal, é?
Ou escrito em francês, quer dizer água. Escreve-se E-A-U, não é?
Uhum.
Nuno. É um trocadilho palmeiresco.
Adoro.
Água de banho Nuno. Água de banho Vasco. O.
Bravo.
Água de banho Pedro. O.
Sim.
Verem mais tramado para ti meter O no teu nome.
Pois é.
Mas eu acho que haverá público também para a tua água de banho.
Olha, já não te chega.
Não, mais um apelido. Vera Fernandes.
Ah, Fernandes.
Fica poderoso.
Mete-se no apelido.
Sim, sim.
Fernandes.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.